And background and action.
Fala pessoal, eu sou o Guilherme Pim, está começando mais um podcast do 16mm e eu estou aqui com ele, meu parceiro Vitor Russo.
Fala galera, é a Disney obrigando a gente a... Ah, você quer assistir o Universo Marvel? Vai assistir um monte de série também, senão você não vai entender nada. É basicamente isso. E a gente é otário e
isso, mesmo. É muito isso mesmo. E estou aqui com ele também, que é figurinha carimbada já do podcast do 16, Marcos Veloso, lá da Oficina Geek. Seja novamente muito bem-vindo.
Star Wars faz isso há 20 anos e você não reclama, Vitor Russo.
Que isso? Mas eu não acompanhava Star Wars desse jeito. Eu comecei a acompanhar Star Wars desse jeito mais recentemente.
Então
eu
não mas eles fazem isso há 20 anos.
Não, fazem isso. Não, mas não com série, né? Não com série.
Série animada.
Bom, então essa discussão quente aqui já no começo do episódio é pra gente fazer uma análise e discutir sobre a relação entre o cinema e a televisão, no sentido de que como um pode complementar o outro ou como um pode atrapalhar o outro. Ainda mais... nesse contexto em que a gente está onde a Marvel lança as suas séries e o Kevin Feige já confirmou que as séries vão ser complementares aos filmes, então a gente vai trazer essa discussão aqui de como a TV pode ajudar o cinema ao mesmo tempo que o cinema pode ajudar a TV ou também atrapalhar. Então, bora lá! Eu acho que vale a gente recomeçar esse assunto justamente puxando o que a Marvel tá fazendo hoje, né? Que, no caso, eles estão fazendo a série de TV que vão influenciar nos filmes que vão pro cinema. E isso, o Kevin Feige, ele fala há alguns anos, né? Quando eles anunciaram as produções de TV, ele já tinha falado que as séries iam influenciar os filmes no cinema. E isso, assim, hoje em dia, a gente enxerga um cenário válido para isso, porque as pessoas estão em casa, elas não têm o que fazer por causa da pandemia, então meio que elas assistem as séries porque não tem o que assistir. Só que ele anunciou isso num período em que o mundo estava normal. Então eu queria ver com vocês aqui e começar esse assunto, justamente por ser uma estratégia arriscada que a Marvel teve e que acabou dando, entre aspas, uma sorte com a pandemia, no sentido de forçar o público a assistir a série para entender o que vai acontecer com o personagem no cinema, sei lá, meses ou até anos depois.
É, então, eu fico pensando muito, porque a gente vive numa bolha, né? Numa bolha de quem assiste tudo que é da Marvel, numa bolha de quem acompanha cinema, de quem quer conhecer esse universo, de muita gente que conhece os quadrinhos e tal. Mas, mano, o Ultimato não fez 3 bilhões de dólares no cinema por causa dessa bolha. É a mesma coisa que eu falo sempre do Snyder Cut na DC. A gente tem que pensar que a Marvel, ela tem que atingir um público muito, muito maior pra ter bilheteria, pra ter dinheiro. Uhum. Então, eu ainda fico com o pé meio atrás. Ah, nossa, foi uma bela... Tá dando muito certo no streaming, as séries, WandaVision, o Falcão Soldado Invernal e tal. Mas o quanto isso, se for tão interligado assim, pode afetar o público casual, o público que só vai no cinema assistir os filmes da Marvel, o público que nem sequer tem Disney Plus. Eu acho que são várias questões aí. Eu fico muito em dúvida e a gente só vai saber realmente o efeito disso tudo quando o cinema voltar ao normal, né? Quando voltar a ter filmes da Marvel no cinema e o público voltar a ir pro cinema. Eu ainda tenho um pé atrás. É uma aposta muito ousada. O Marquinhos, ele falou de Star Wars e eu discordo bastante. No sentido de... Sim, Star Wars faz isso há muito tempo? Faz. Tudo bem que a maioria das coisas que foi feita antes era HQ, livro e tal, e virou Legends e deixou de ser cânone. Mas continua fazendo, continua tendo livro, continua tendo HQ, tinha séries animadas, agora tá tendo as séries também. Só que as séries de Star Wars, as HQs, os livros, eles podem até falar sobre os personagens da saga principal, só que eles não têm grande influência na saga principal. Você assiste Clone Wars e fala, nossa, um negócio que eu até conversei com o Marquinhos, né, no podcast que a gente gravou lá na Oficina Geek. É muito legal a gente ver o quanto a Ahsoka influenciou o Anakin e tudo mais, mas se você assiste o episódio 1, 2 e 3, naquela época nem tinha se pensado em Ahsoka Tano. Exato. Então não tem uma influência, sabe? Tipo, a Clone Wars não influencia o 1, 2 e 3, ele pode melhorar o episódio 1, 2 e 3. Mas ele não influencia. Rebels não influencia o 4, 5, 6. Até porque eles tinham sido feitos antes, muito antes, de se pensar em Rebels. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas também, sei lá, o Kevin Feige, ele não dá... se ele aposta numa coisa, a chance de ser sucesso é muito grande. Então...
É, isso que o Russo falou também, falando de Star Wars primeiro, faz sentido, até porque Star Wars, as histórias que eles acrescentam, elas se passam temporalmente antes até do que os filmes e tudo mais. Então, tipo, Clone Wars saiu, ele se passa antes do episódio 3. O episódio 3 já tá estabelecido, então não vai... mudar alguma coisa que aconteceu no futuro do universo, né, basicamente. Só que eu acho que o negócio da Marvel não dá errado, porque eu acredito que são jornadas aí que a gente tá vendo, que antes a gente não assistia, começava o filme já diferente, a gente já entendia, ah, beleza, passou, sei lá, 1, 2 anos, esse cara passou por isso e aquilo. O Ultimato acabou com o Capitão América, o Steve Rogers, dando o escudo pro Sam, por exemplo. Se o Sam acabar a série com o escudo, no próximo filme ele tá com o escudo, ninguém vai se importar. Tipo, quem não viu a série não vai falar, ué, mas como ele pegou o escudo? Os caras viram o Steve dando o escudo pra ele no final de Ultimato. Aí depois, no próximo filme que as pessoas assistirem, ele vai estar com o escudo. O que aconteceu nesse meio tempo não vai importar
será,
muito.
Será, Marquinhos? Porque assim, vamos pensar que a série de Loki tá vindo aí, vai apresentar muitas possibilidades temporais que a gente não tinha visto no universo até então. A própria WandaVision, então, a gente vê muita coisa sobre a WandaVision ali, que tem uma certa influência e deve se interligar com o filme do Doutor Estranho.
É isso que eu ia falar. E o planejamento deles, aparentemente, é fazer a Wanda ser uma personagem muito importante daqui pra frente. Eu acho que com o Falcão e o Soldado Invernal, a gente não vai sentir tanto, porque eu vejo ali uma conclusão daqueles personagens. Não sei se vai ter o Walker como Capitão América num filme futuro. Eu acho que vai acabar ali e pronto. Agora, a Wanda, se eles tiverem um planejamento de vilã ou até um poder maior pra ela lá na frente, aí as pessoas vão consequentemente ter que assistir a série pra entender alguma coisa.
Então, eu acho assim, faz sentido. Só que eu queria até realmente esperar sair o próximo filme pra ver como é que eles vão fazer isso. Porque, por exemplo, Homem-Aranha 2 se passa cronologicamente depois das duas séries que a Marvel já lançou no Disney Plus. São 6 meses depois de Ultimato, enquanto... Não, são 8 meses depois de Ultimato, enquanto Soldado Invernal são 6 e WandaVision é 1 mês. Então, a gente não viu nenhum impacto lá. Com relação à Wanda... Beleza, quando começar Doutor Estranho 2, que ela vai estar extremamente mais overpower e tudo mais, já é a Feiticeira Escarlate agora, quem não assistiu a série vai ver uma evolução da personagem. Ah, beleza, isso se passa 8 meses depois de Ultimato, ela treinou e tudo mais, e o quê? Quem quiser assistir, vai lá, assiste pra entender mais. Mas, por exemplo, o Tony Stark, ele foi de Guerra Infinita pra Ultimato, de Guerra Civil pra Guerra Infinita, ele conseguiu uma armadura de nanotecnologia que a gente não viu como ele conseguiu. Ele fala ali em 5 minutos, explica como ele já tá com essa tecnologia nova e beleza. O Hulk foi para o Professor Hulk e a gente não viu como isso aconteceu. Ele fala também em 5 minutos, matou.
Então, mas aí existe uma questão de que são personagens que já foram desenvolvidos antes e que a gente já tá acostumado. A Wanda, para um grande público, ela não é uma personagem tão familiar assim. Acredito que nesse ponto, com o Tony, com o Bruce... E funciona muito melhor porque eles já foram introduzidos, a gente já tem noção da capacidade deles, né? A gente viu o Tony construir uma armadura no deserto, uma bancada. A nanotecnologia para ele, uma explicação de 5 minutos, é mais aceitável do que com a Wanda, por exemplo.
Eu acho assim que vai ter séries e séries, né, também. Porque assim, é o que a gente falou, eu acho que vai ter muitas dessas séries de interligar uma coisa na outra, ou séries... vamos ser bem sinceros, o que a Marvel faz no cinema, a gente já até comentou sobre isso no podcast que a gente falou mal dos filmes ruins da Marvel, tem muito filme no meio do caminho, e aí eu entro até no Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 2 não tem influência porque Homem-Aranha 2 é um filme ali que precisava fazer bilheteria, ele estreou pra fazer bilheteria, ele não influencia em nada no universo, não influencia nada em nada. É aquele filme que é uma historinha contada separada pra ganhar dinheiro. E vai acontecer um pouco isso nas séries. O Falcão e o Soldado Invernal é uma série de transição. Não tem como falar que não é. Não é uma série que tem, talvez tenha o impacto do escudo e tudo mais, mas não é uma série pensada pra ser um grande boom dentro do universo Marvel. É uma série de transição, igual vários filmes a gente teve de transição. Só que tem muitos outros personagens nesse meio do caminho, tem muitas outras histórias. Loki, como eu volto a dizer, vai apresentar uma questão temporal que a gente não viu e que vai ser o futuro do universo Marvel, sabe?
Sim.
Então, eu acho que vai ter um impacto muito grande. Além de, se a gente traz o Loki de volta pro cinema, o Loki tinha morrido. E tinha morrido com uma grande ênfase de agora você morreu mesmo. Uhum. Então, exatamente. Como que esse cara tá voltando, sabe? Então a gente tem que pensar muito por esse lado também. É uma proposta muito ousada. Além de personagens que vão estar sendo apresentados, né? A gente vai ter uma série da She-Hulk. Quem não acompanha as HQs não sabe quem é She-Hulk. Eu prevejo até quando a série for estrear uma galera falando que She-Hulk é invenção feminista, esse tipo de coisa que a gente vê aos montes aí. Ah, o que que é? Agora o Hulk virou mulher também. Tipo, a galera não vai saber que tem a personagem.
Não duvido.
É, eu também não duvido. Então a gente tem que pensar, o próprio personagem do Oscar Isaac, Cavaleiro da Lua, é isso?
Sim.
É outro personagem que vai ser apresentado em série. Então, não sei, acho meio complicado.
Eu acho assim, o Loki, por exemplo, a série dele ela vai se passar numa outra linha temporal, porque ele criou aquelas ramificações lá. Então, os acontecimentos daquela série inicialmente não vão influenciar no que acontece no UCM. Então, lá o Tony Stark pode estar vivo, até porque a gente viu até no trailer lá que depois que ele criou a primeira ramificação, quando ele foge com o Tesseract, ele criou várias outras. Ele fez um monte de merda lá e começou, tipo, bagunçou tudo. Mas eu acho que na linha do UCM, isso não vai interferir inicialmente. Eu acho que caso ele volte, aí seria em Thor 4, né? Eles dariam alguma explicação de tipo, ó, esse Loki é aquele Loki que fugiu com o Tesseract Ultimato. Mas eu acredito que vai ser esse esquema. Quem assiste a série tem mais informação, mas quem não assiste também não vai ficar completamente perdido. Tudo bem, os maiores problemas pra mim são Visão branco. O Visão realmente morreu e depois não viram mais nada dele. E aí ele vai voltar branco, ninguém vai entender nada. E a Feiticeira Escarlate. Mas a Feiticeira, eu acho que você...
E os filhos, o Doutor Estranho, os filhos deles também, né?
Então, os filhos dele, como eles sumiram e ela vai tentar salvar de novo, eu acho que é uma outra explicação que o... Até porque vai mudar o ator, tenho certeza que vai mudar os atores, então ela vai, tipo, pegar almas, né, que vão entrar em outros corpos aí, beleza. Então acho que isso daí é mais simples deles explicarem.
Agora. E assim, eu prevejo muito a Marvel usando esses personagens que não fazem parte da série pra servir de explicação pro público, né? Então, sei lá, o Tom Holland encontra a Feiticeira Escarlate e aí ele, nossa, mas por que, que você está tentando salvar os seus filhos?
Exatamente.
Aí ela vai lá e explica. E aí, que pra gente que assistiu a série, vai ser só um plus ali, mas pro público que não viu a série é um complemento.
Eu acho bom, gente. A Capitã Marvel encontra a Monica Rambeau e fala, nossa, mas você tem poder agora?
Então,
vai ser tipo um bagulho assim.
Ou exatamente. Eles podem colocar algum personagem, tipo o Jimmy Woo mesmo, pra ser a pessoa que tá ali explicando, sabe? Aí não, para, você aí coloca... Você coloca ele lá numa cena
com... Tem que puxar o Michael Peña lá, o personagem do Homem-Formiga, pra explicar.
E aí você já aproveita e puxa o Christopher Nolan pra dirigir, né? Aí você faz o combo da exposição.
Não, porque assim, no próprio WandaVision, o Jimmy Woo, ele tem uma cena lá que ele tá conversando com o Hayward lá, que ele fala, a Wanda que se alistou na Hydra, que não sei o quê. Aí o Hayward até pergunta, ela tem algum codinome? Ele fala, não tem nada, não sei o quê. Aí ele conta a história dela em 2-3 minutos. Caso fique algo muito complexo, eles resolveriam nesse sentido aí. Tipo, pega o Peter Parker lá e fala, ué, mas eu nem sabia que você tinha filho. Aí ela vai lá e explica. Aí ela chama a Agatha Harkness de novo. Ué, mas de onde surgiu essa mulher? Aí ela vai lá e fala em 2-3 minutos. Mas assim, não é o ideal, claro, o ideal seria todo mundo assistir, mas pra impedir a pessoa que tá vendo só o filme de ficar completamente perdida, eu acho que eles vão arrumar essas soluções aí também, que não estraga nada, né? É um negócio que poderia ser evitado, mas não estraga, tipo, 2 minutos de fala.
É porque esse formato, assim, é bom a gente explicar que isso não, a Marvel não criou. É uma coisa de mercado há muito tempo, de que ou é uma questão mercadológica no sentido de, sei lá, um filme que fez muito sucesso e a gente faz uma série pra ganhar público, isso teve com Um Drink no Inferno, teve com Nikita, do Luc Besson, teve com Fargo também, ou você tem uma série e aí você faz um filme pra explicar algum ponto específico, né? O Prison Break, ele tem isso, de que, né, ele tem um filme pra explicar uma questão específica pra quem assistiu a série.
Ah, HBO, e assim, a HBO faz isso.
Hannibal eu não assisti, né? Mas tem alguma coisa nesse sentido aí também?
Não, Hannibal é
também, como se... Eu acho que é mais pelo sucesso também, porque não interfere em nada. Westworld também, né, que é um filme, virou série. Então é muito nesse sentido ou de sucesso ou de
explicação. Aí acho que tem dois pontos, né? Tipo, Westworld, o filme, não se passa no mesmo universo da série, né? É tipo outro universo.
Sim, exato.
Em compensação, tem outros casos, tipo Twin Peaks, o filme se passa no universo da série. Igual vai ter Família Sopranos agora, o filme, vai ter também se passar no universo da série.
Breaking Bad. Star Galáctica, né, também.
Então, então, aí tem vários casos que se passam no mesmo universo. Mas eu acho que nunca nada feito de uma forma tão interligada. Tipo, uma coisa você tá assistindo uma série e aí lança um filme de finalização. Vai ter a mesma coisa com Peaky Blinders agora, depois dessa temporada.
Nossa senhora.
Ou uma coisa que acontece no meio da temporada. Tipo, acabou a segunda temporada, fizemos um filme e a gente continua. Outra coisa é um universo que tem mais de 20 filmes e agora vai ter uma porrada de série. Então você vai ter que assistir... Gente, ou quão louco é, você precisa assistir série da Marvel todas as semanas do ano.
Não, que exagero, velho.
É isso.
Pega um final de semana pra assistir um negocinho ali, você mata a série.
A proposta da Marvel é justamente essa, né?
Ah, sim. Tipo,
vamos ser bem sinceros, é muito difícil a gente analisar como, se vai funcionar ou não. É, provavelmente sim, porque o Kevin Feige é foda, mas tipo, é um negócio que, apesar de já ter séries e filmes interligados dessa forma e tal... Nunca nessa escala.
Sim.
Quando a gente não tem um parâmetro, uma base, fica difícil a gente fazer esse tipo de análise, se vai funcionar ou não. Mas a ideia da Marvel é monopolizar o conteúdo. É justamente isso. É monopolizar o conteúdo das pessoas. Olha, você vai assistir Marvel. Você vai assistir coisas do universo Marvel. Se sobrar tempo, você assiste outra coisa.
Sim. Mas se você não assistir, você vai estar fora das rodinhas, né?
É isso. Mas aí eu acho que vai um pouco até além da Marvel e eu digo a Disney como um todo, né? Porque a gente não vai ter um mês de série da Marvel, só que a gente vai ter série de Star Wars. Então, assim, eles não dão esse descanso, realmente. Sim. Eles dão uma pausa na Marvel e disfarça, mas vai ter uma coisa de Star Wars que a gente vai ver, né? Mas é importante também esse ponto de que é uma coisa nova, porque ao mesmo tempo que é um complemento, ou para desenvolver personagem também, que eu acho válido a gente falar, porque um filme, às vezes, principalmente do universo da Marvel, que tem muito personagem e fica difícil de desenvolver todos, então eles pegam esses menores para trazer aqui para a série, porque, primeiro, você tem um conteúdo a mais para as pessoas consumirem e você consegue desenvolver esses personagens para não perder tempo de tela para um filme, ou porque esses personagens não valem um filme solo. Né? No caso, o Falcão e o Soldado Invernal, eles não valem um filme de cinema. Nunca.
Nem vende,
eu acho que nunca
nem
valeria.
Vende um filme de cinema.
E não vende, exatamente, não vende. É diferente de um Capitão América ou de um Homem de Ferro que tiveram os seus filmes solos. Ou esses próprios personagens novos, né, que a gente vai ver. A Kamala Khan, a She-Hulk, que são personagens não tão conhecidas e um filme solo não vende. Então, vamos fazer a série, porque é a gente que desenvolve a personagem, e enfia essa personagem em vários filmes pra gente não ter que fazer um filme solo. Caso faça sucesso, a gente faz. Mas, assim, é muito essa despreocupação também da Marvel em usar os personagens sem precisar fazer filme. Né? Então, isso é uma coisa nova no sentido de que, não é uma obra a complementar, e se você não vê, não faz diferença, ao mesmo tempo que é um desenvolvimento, né? Porque como o Russo usou de exemplo, Twin Peaks, se você assiste o filme, você entende um ponto a mais da série. Mas se você não assiste o filme, ok também. Tipo, não influencia tanto. A proposta deles é meio que fazer a gente assistir pra entender algo lá na frente.
E assim, a gente tem que pensar por duas óticas. Eu concordo completamente, Gui. Eu acho que é muito interessante você desenvolver os personagens que não teriam tanto espaço no cinema. A Wanda, pra mim, e o Visão mesmo, eram dois personagens que pra mim eram super escanteados. Eu não gostava e eu agora tô adorando eles. O mesmo não posso dizer do Falcão e Soldado Invernal, né? Principalmente o Soldado Invernal, continuo não gostando. Acho que a série faz um trabalho muito ruim em relação a ele.
Também acho.
Eu acho interessante essa proposta. Só que a gente tem que pensar pelo outro lado também, o lado não comercial, o lado mesmo de análise, porque a gente tem que fazer isso, né? O nosso canal, principalmente, é um canal de crítica, é um canal que a gente tem que debater o cinema, a gente tem que debater a televisão, o como o conteúdo tá sendo construído. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo a possibilidade de você manter a qualidade com tantas obras. A Marvel não conseguia fazer isso com filmes no cinema, com 3 filmes por ano, não vai conseguir com 3 filmes e 3 séries por ano. Eu acho que isso é um negócio meio óbvio. Então a gente vai voltar a cair muito naqueles filmes que, ok, tem a Fórmula Marvel, o público assistiu e daqui 2 meses ninguém lembra mais, ou ninguém mais pensa nesse filme. Assim, do ponto de vista da Marvel, eles estão cagando pra isso, né? Eles estão simplesmente cagando pra isso. Eles querem ganhar o dinheiro deles, eles querem os assinantes no Disney Plus, eles querem a bilheteria no cinema. Mas se a gente analisa isso como uma estrutura nova, que pode influenciar outras séries, outros filmes, outros universos, outras franquias, aí eu já acho um pouco mais problemático.
Não, não!
Um dos exemplos disso que você falou é o Homem-Aranha 2 mesmo, que fez mais de 1 bilhão em bilheteria, não é um filme grande coisa, mas pra eles...
O que foi, Marcos?
O quê? Eu prefiro o Homem-Aranha 1, eu acho o De Volta ao Lar bem melhor, inclusive.
O tempo
não, ele até... Escutem um outro programa que eu meto pau no Homem-Aranha 2 e ele defende, vamos lembrar disso.
Não, eu falo que não é um filme grande coisa, mas é um filme divertido, e é isso que eles querem fazer, filmes divertidos. Vamos continuar fazendo. Claro que vai ter umas bombas tipo Homem-Formiga, que se existissem as séries antes, seria todo em série. Isso aí também é outra coisa, não tenho nem dúvida disso, mas... Eu acho que vai ser realmente isso. Eles vão dar essas explicações muito breves. É basicamente, tipo, em outra escala, claro. Game of Thrones, na primeira e na segunda temporada, principalmente, eles falam muito do Rhaegar Targaryen, eles falam muito de algumas coisas que aconteceram para influenciar os acontecimentos da Guerra dos Tronos que aconteceram antes. Quem tá vendo a série sem ler o livro não sabe do que eles estão falando. Vai ouvir ali e vai falar, ah, legal, parece que deu treta aí, não sei o quê. Se quiser entender o que aconteceu... Você volta e lê o livro, dá uma pesquisada, que você acha vídeo e tudo mais. Eles vão colocando essas coisas que não estão explícitas na série, mas que já existem nesse universo, para a pessoa, se gostar, se quiser se aprofundar mais, ir lá e buscar entender. Isso é o que o Star Wars faz. No caso da Marvel é um pouco diferente, um pouco mais complexo. Mas eu acho que vai ser nesse esquema. Explica rapidinho, se quiser saber mais, vai assistir a série. Se não quiser assistir a série também, entra na Oficina Geek.
Que isso que eu ia falar. Assim, quem mais ganha depois da Marvel da Disney? Os youtubers que falam disso.
Isso é verdade.
Pra gente, é conteúdo que não acaba mais. Então, ainda mais num ano de pandemia, pra gente é excelente que tenha isso. A gente tá comentando o tempo inteiro, a gente tá interagindo com o público. Pra gente é excelente isso. Meu medo maior... E eu falei isso já na... A gente até discutiu um pouco sobre isso, né, Marquinhos? Quando teve o anúncio e tudo mais. Meu medo maior é o medo da saturação. Tem muita gente que não aguenta mais ver filme de super-herói, mesmo pessoas que gostavam dos filmes de super-herói. Volto a dizer, não é todo mundo que está no nicho quadrinhos, não é todo mundo que está no nicho saber tudo de universo Marvel, ainda que seja um nicho muito grande. Mas corre o risco da saturação, é muito conteúdo que você precisa consumir, e muito conteúdo igual, né? Porque a fórmula Marvel, queira ou não, ela tem um estilo muito parecido. Então isso me preocupa, e me preocupa também, assim, WandaVision foi muito legal, impactante e tal, Loki pode ser também, mas a gente tá falando do cinema, e por isso eu volto a dizer, eu quero ver como que vai ser o impacto quando voltar a ter cinema. Até pensando em um roteiro, qual que é quase uma regra, não é uma regra, mas é quase uma regra de um filme, de um roteiro de filme. Você tem o grande desfecho, o grande momento do seu filme de finalização, e você tem que encerrar o seu filme na cena seguinte ou duas cenas depois. Porque o que precisava ser resolvido foi resolvido. E o que vem depois, o público não vai dar tanta atenção assim. Se a gente pensar o universo Marvel como um grande roteiro de um filme, que é uma série de filmes, a gente tem o Ultimato como um grande desfecho de mais de 20 filmes, de mais de 10 anos. E aí, o que vai me impactar tanto para me manter interessado nesse universo depois de Ultimato? Qual que vai ser o grande vilão que você vai colocar? Qual que vai ser a grande narrativa interligando os filmes e as séries que você vai me trazer? Porque a gente vê muitos projetos quase independentes, né? Tipo, não independentes dentro do universo, mas WandaVision não tem uma grande ligação com Falcão e Soldado Invernal, que também não vai ter uma grande ligação com Loki, que não vai ter uma grande ligação com a Viúva Negra. Os Eternos talvez tenham um pouco com Loki. Mas e aí? A gente tá falando de mais de um ano de conteúdo aí da Marvel que não tem um grande ponto a ser seguido, uma grande narrativa pra prender a gente. Então esse é meu medo. O meu medo é você... aos poucos esvaziar aquilo que você está construindo por não ter encerrado quando o público... Quando você dá um desfecho, mas você não termina.
Não, nisso eu concordo. Até ao passar dos anos aí eu vou ficando um pouco menos Marvete, porque se alguém ouviu também o podcast que a gente gravou da semana do quarto episódio de Falcão e Soldado Invernal, eu meti o pau na série. É uma coisa que eu acho que eu não faria há dois anos. Então, eu tenho esse medo de eles não conseguirem replicar a ameaça nível Thanos, sabe? Fica todo mundo falando, ah, quem será o novo vilão nível Thanos e não sei o quê. E nesse momento agora, eles estão de transição, eles fecharam com o Ultimato realmente, tanto que não tem nem cena pós-crédito, porque assim, você começou em Homem de Ferro 2008, chegou aqui, é isso. Se você quiser continuar, a vida dos outros heróis continua aí, tem muita coisa acontecendo. Se não, acabou aqui, beleza. Só que, isso que você falou também vai deixando as coisas cada vez mais automáticas, a gente não vai ter mais aquela reação. Eu gravei até um especial de Game of Thrones que eu lembro onde eu estava assistindo quando aconteceu tal coisa. Isso daí provavelmente não vai acontecer. A gente vai ver como um passatempo. Ah, hoje tem Falcão e Soldado Invernal, beleza. Ah, semana que vem tem Falcão e Soldado Invernal. Ah, no outro mês tem Loki. Mas você não vai lembrar. Nossa, isso me marcou de um jeito porque eu tava a tal lugar, tava acontecendo tal coisa, eu surtei na hora. Não, você vai vendo porque é um passatempo que você tem ali, ainda mais em quarentena agora. E aí você vai indo, vai acompanhando, vai fazendo vídeo. O que mais vai ter no YouTube, por exemplo, é vídeo de gente falando, entenda tal coisa. É. Coisa da Marvel. Entenda,
não sei o que. Teoria.
Visão branco explicado. Então, mano, isso daí vai acontecer, mas eu acho que realmente perde esse fato novo, perde essa grandeza. Atingiram um ápice ali em Ultimato, que isso também, eu lembro até, tipo, em que parte do cinema eu tava quando eu vi a primeira vez, que eu tava no
cantinho. Eu também. Foi um lugar horrível que você...
Exato, viu? Eu também. Eu lembro como foi a treta pra conseguir ingresso, que eu queria ir na
pré-estreia. Ah, eu lembro também, Marco.
Eu e o Pim lá falando, caralho, era pra você ter pego. E ele pegou num shopping, peguei em outro. Mas isso daí são coisas que a gente provavelmente não vai passar de novo, né? Não nessa escala. Claro que se eu for ver um filme na pré-estreia, um Doutor Estranho 2 aí, vou dar uma surtadinha, vai ter barulho e tudo mais. Mas não do mesmo jeito.
Então, mas é aquela euforia imediata, né? A Marvel sempre fez muito isso, né?
Sim.
Por isso que os filmes da Marvel, geralmente, eles são muito aclamados pelo público e pela crítica quando eles saem. E só o tempo faz o público e a crítica olhar pra trás e falar esse Homem de Ferro 3 não era bom, não. Esse Homem-Formiga 2 não é bom, não. Esse Homem-Aranha 2 é ruim pra cacete. Então...
Não é ruim pra cacete, é divertido.
Então eu acho que passa um pouco por isso tudo. Eu acho que o grande ápice pode voltar a ser com os mutantes. Os X-Men são muito populares. O próprio Quarteto Fantástico é muito popular.
Exato.
Mas a Marvel parece que está segurando isso. Se segura muito, até onde você vai segurar? Até onde o público vai ficar preso então. No seu universo pra esperar vocês apresentarem esses personagens.
E eu acho que a Marvel atingiu um nível de, tipo, eu acredito que teremos outros momentos ápice aí. Eles podem fazer alguma guerra de X-Men contra Vingadores, algumas grandes sagas dos quadrinhos. Mas eu acho que a Marvel atingiu um nível de, tipo, o cara vai passar 3, 4 anos sem ver nada, vai falar, deixa eu ver como é que tá a Marvel. Vai ver algum filme, vai ver alguma série, vai querer voltar e ver tudo, porque a Marvel vai ser algo que vai estar sempre adiantando, andando pra frente e tudo mais, com um monte de série, um monte de filme, um monte de herói. E aí, se você passa um tempo sem ver, você tem um monte de coisa pra ver depois. Isso aí pode ser um passatempo até pras pessoas, mas é um fato novo. E eu acho que as outras franquias que tentarem copiar isso também vai dar errado. Tipo, The Walking Dead agora. Então, agora não, né? Desde 2018. Estão falando que o Rick vai ter uma trilogia de filmes que vai ser a sequência do que aconteceu com ele na série.
Senhora,
só que, chega. Porra, ninguém faltam cinco...
mais Walking Dead, pelo amor de Deus.
Isso já foi há 5 anos. 5 anos que ele saiu da série. Se eu vou botar um filme agora, ninguém vai lembrar mais, ninguém vai querer. Então, assim, enquanto a Marvel faz isso cronologicamente com as coisas próximas umas das outras, eu acho que vai movimentando bem. Agora, ou também um exemplo da DC. Queria replicar Vingadores logo no segundo filme dos caras. Queria replicar Guerra Infinita no terceiro filme. Não, vamos fazer Guerra Civil, bota o Batman contra o Superman. Não, vamos fazer agora aqui o Vingadores, bota a Liga aí pra fazer alguma coisa com o Darkseid. E, mano, não é assim que funciona, sabe? Então, eu acho que a Marvel chegou nesse nível aí de vamos fazendo, o povo vai assistindo, ninguém tá nem aí se vai ser marcante ou não, mas o povo vai assistir, vai se divertir e pronto, é isso que eu quero ganhar meu dinheiro.
E esse ponto a gente tem uma questão importante também, que é o fato de, tá, a série ela pode complementar alguma coisa, só que ao mesmo tempo ela também pode estragar muita coisa. Um exemplo claro pra mim é no próprio Prison Break, não sei se vocês assistiram, mas eu acompanhei a série por um tempo, e tem um filme que explica um acontecimento específico, e aquilo diminui muito o peso do personagem principal em relação ao que a série apresentou, e não só porque é um filme fraco, obviamente, porque é um filme de TV pra TV, sobre uma série de TV. Então, é o Chernobyl do Chernobyl. O bagulho. E isso acaba estragando um pouco o que a própria série construiu. Então, também é muito perigoso quando você faz essa divisão, porque você, num filme, pode construir algo incrível e estragar com uma série, ao mesmo tempo que você pode fazer algo incrível numa série e estragar com um filme. Porque, às vezes, não sabe contar história, ou porque conta uma história que não é necessária. Um outro exemplo disso, eu acho que é o Bates Motel. Tudo bem, é uma história completamente diferente do filme do Hitchcock, só que ele quer trazer uma justificativa porque é apresentada no filme do Hitchcock. Então, ao mesmo tempo que é cânone, não é cânone. Tudo bem que, né, não é um universo de Psicose, mas são histórias que se complementam de certa
imagina
forma.
O Hitchcock vivo hoje e eles falando: olha aí, essa série aí que a gente fez é cânone do seu filme.
Exato, é muito triste, é muito triste. E porque assim, porque o próprio filme, ele já se justifica por si só. Então você não precisa ter uma série pra mostrar a relação do Norman Bates com a mãe, porque no próprio filme, por mais que não apresente a relação dos dois, você já entende ali. Mas não, vamos criar uma série com 5... Acabei de descobrir que tem 5 temporadas, eu fiquei chocado, e eu assisti só a primeira, eu achei triste, mas eu acho que é esse ponto, de você pegar uma obra que por si só já é completa pra tentar explicar coisas que não necessariamente precisa. Tudo bem que no caso do Bates Motel existe ali uma vantagem, que é a questão de diferença do tempo, né? Porque talvez o público que assista Bates Motel nunca assistiu Psicose, então para eles não faz diferença. Agora, quando você tem ali um intervalo menor entre um e outro, o próprio Fargo, eu acho que é um exemplo. É porque quem assistiu a série pode não ter assistido o filme, até pela diferença de ano, assim. Então, acaba nessa questão sendo algo até que positivo, porque quem assiste o filme não vai assistir a série, porque não interessa, e quem assiste a série talvez nem queira conhecer o filme, porque ali já também tem uma história fechada. Não, não!
E acho que a gente pode entrar um pouco também no caso de Star Wars, quão diferente é. E assim, eu vou falar que eu fico muito mais empolgado. Tipo, a Marvel eu fico empolgado com algumas séries, tá? Eu gostei desde quando anunciaram da proposta de WandaVision. Do Loki, eu tô muito empolgado pra ver Loki. Eu acho que vai ser uma puta série foda. Mas Star Wars me empolga muito mais. Eu acho muito interessante isso que eles vão fazer em Star Wars, porque Star Wars é um universo que ele sempre pode ser expandido. Uhum. Ele sempre pode ser expandido sem necessariamente afetar a saga principal. Eu percebo muito isso. Agora eu tô lendo, né, as HQs, os livros. Eu tô tentando tudo que é possível do universo do cânone mesmo, do universo expandido e tal. E tem várias histórias ali que você fala, putz, essa HQ é muito boa, gostei muito dela. Ela afeta os filmes, se passa entre o 4 e o 5, ela afeta os filmes? Não necessariamente, mas ao mesmo tempo ela engrandece um pouco, sabe? E aí a gente vê aqui a possibilidade na série de personagens de outras séries que muita gente não conhece, de ganhar mais relevância por ser uma série em live action, como Ahsoka Tano, como Ezra Bridger, como Thrawn. E como esses caras, eles talvez possam vir a aparecer na saga principal, ou não. Eu acho muito interessante que vai fazer Star Wars, também de trazer uma série lá da Alta República, que é 200 anos antes. Eu acho bem interessante isso que eles estão fazendo. Star Wars, eu fico muito empolgado para todas as séries que vão ser lançadas, até porque algumas não tem muito compromisso, né? Tipo, The Bad Batch. Uhum. Qual é o compromisso? É pra quem assistiu Clone Wars.
Exato.
Uma sériezinha ali pra quem terminou Clone Wars. Gostou? Eles aparecem 4 episódios. Gostou? Assiste essa série aqui. Ah, uma outra com os droids, que eu acho que vai ser uma bosta, mas... mas aqui, ó, pra criança de Natal. Ah, assiste aí, ó. Não vai ter influenciar nada na saga principal. Ah, vamos fazer uma aqui com os personagens de... Com os artistas japoneses, como eles imaginaram Star Wars.
Essa vai ser foda.
É, a vantagem de Star Wars nesse ponto é justamente de ser um universo muito vasto, porque você tem ali diferentes planetas e em diferentes tempos, né? É diferente de você tratar de um universo fechado, como, sei lá, o planeta Terra. Ele, que por mais vasto que seja, ele é limitado. Agora, Star Wars não, porque você pode contar uma série dentro de um planeta só, como você pode contar uma série dentro de 50 planetas. E tudo bem, você tem situações que influenciam no universo como um todo, né? Que é a própria Estrela da Morte e tudo mais. Só que essas questões grandiosas geram consequências pequenas para vários pontos. Então, sei lá, um planeta que foi explodido pela Estrela da Morte rende uma série explicando um pouco daquela jornada. Não que eu quero ver, mas é isso que eu digo.
Tem tipo... até uma... Você citou um exemplo legal. Tem até uma HQ que é sobre Alderaan, depois da Estrela da Morte, e é justamente a Leia e uma outra personagem lá de Alderaan tentando resgatar as pessoas que estão vivas ainda de Alderaan para manter vivo o povo deles. E é muito legal essa HQ, chama Princesa Leia mesmo. É curtinha e tal, uma HQ só, é bem legal. E é isso, né? Assim, queira ou não, a Marvel ela tem uma noção muito mais de continuidade, de universo. O universo sempre progredindo, sempre indo para frente. O que o Marquinhos até citou lá atrás. Star Wars, se enquanto o Império estava lutando com a Rebelião e o Luke estava lutando com Darth Vader e o Palpatine, pode ser que um outro personagem em outro canto da galáxia estava fazendo outra coisa.
Sim,
e renda algo a partir daquilo. É até interessante quando você começa a ver mais o universo expandido, como muita gente não sabia que o Palpatine era um Sith. Quase ninguém sabia disso no universo, dentro do universo de Star Wars. Muita gente não sabia de tudo aquilo que a gente estava vendo na saga principal. Então, muita gente continuou levando sua vida sob o domínio do Império, mas sem saber de muitas questões. Star Wars é muito bom em explorar isso, né? Em conseguir fazer render histórias em várias épocas. Ah, e o que aconteceu com um Jedi lá em 2000 anos antes da Estrela da Morte? Tem uma história pra contar aí. Aí outro personagem, e aí você vai criando coisas, como é o próprio Jedi Fallen Order, que você traz um Padawan que não tinha sido apresentado, você conta a história dele após a Ordem 66, e rende um jogo muito legal, com uma história muito boa. Eu acho mais interessante isso, até porque Star Wars aprendeu a trabalhar o universo expandido dele durante décadas.
Sim, eu acho assim, o Star Wars ele executa esse conceito de universo expandido melhor do que qualquer outra franquia. Porque... Não,
na história, assim, é um exemplo de universo expandido é Star Wars.
É, porque você vai conectando as coisas, todo mundo, a maioria das pessoas, começou por alguma das trilogias. Aí, beleza, você chega nessa trilogia, aí na original. Aí tem a Ahsoka que influenciou o Anakin. Aí a Ahsoka tá em Rebels. Aí você começa a ver Rebels, você gosta do Kenan Jarrus. Aí tem uma HQ que mostra mais do passado do Kenan Jarrus, se você quiser saber. Aí tem um livro que vai mostrar do mestre dele e tudo mais. Esse conceito, sem seguir linha cronológica nem nada, eles sabem fazer muito bem, até porque eles têm muito tempo aí pra trabalhar. Se você pegar, por exemplo, esse que você falou da Alta República, o Yoda tá lá, então você pode usar de gancho, tipo, ó, quando o Yoda era um Padawan, aí a pessoa vai ver porque quer ver o Yoda Padawan. Assistindo isso, ela já conhece outros personagens, vai querer saber mais desses outros personagens, já vai acabar sendo levada para um outro conteúdo, entendeu?
Então, e você conquista bem mais público também, né? Porque você exatamente. Tem o público do livro, o público da HQ, o público da série e o público dos filmes. Não necessariamente você precisa ser todos.
Da Alta República já foram lançados 4 livros, se eu não me engano, e vai ser lançado 5º. Tipo, a série nem começou a ser gravada e eles já prepararam o terreno, sabe?
E é foda, porque eu nunca li nenhum livro de Star Wars. Só que eu ainda me sinto dentro do universo, de alguma forma. Então, isso é muito bom também, porque mesmo você não tendo consumido tudo, você faz parte daquele mundinho. Sei lá, você ficou só nos livros, você faz parte de uma parte de Star Wars. Não é a parte por completa, mas você está numa parte. E eu vi que os próprios parques de Star Wars também têm o seu próprio universo com personagens próprios ali, que não necessariamente estão em algum livro ou em HQ, mas até na parte mais física ali de colocar vida de fato e interação com o público, você tem as suas próprias histórias. Então, nesse ponto, Star Wars ele dá uma aula espetacular.
Eu acho que Star Wars ele executa muito bem algo que a gente fala, quando a gente fala assim, ah, o roteiro de um filme, pode ser um filme X sobre qualquer assunto. A gente fala, ah, o universo do filme, aquele filme tem uma vida própria, que as pessoas fazem isso, tem coisas que a gente não tá vendo na tela, mas tá acontecendo dentro daquele universo. Star Wars faz isso de forma espetacular, assim, não tem como comparar. Ele fala, ah, a gente tem esse universo e realmente tem coisas acontecendo. Você quer saber essas coisas? Então vamos apresentar essas coisas pra você. Então isso daí é forte sério.
Exatamente, porque assim, e essas produções mais atrativas, que tem mais audiência, igual as trilogias, Mandalorian mesmo, você só joga ali, tipo, procura a Ahsoka Tano. Aí ele chega, a Ahsoka é uma, aparentemente, né, ela não é uma Jedi, mas ela aparenta ser uma Jedi, ela tem 2 sabres brancos, fodona, não sei o que, quem é? Aí o cara vai lá e começa... Na próxima temporada, provavelmente, vai ter a Hela Syndulla.
Maravilhosa.
Vai aparecer de um jeito muito badass, provavelmente, porque ela é uma puta de uma piloto. Quem é? Aí você vai lá e assiste Rebels. Então, mano, é muito bom o jeito que eles fazem. E é um jeito muito difícil de você começar. Depois que você começa, do jeito que eles estão agora... Quando você tem algum Dave Filoni da vida aí envolvido, você consegue fazer.
Em Star Wars, eu acho que tem um ponto importante, que são coisas convidativas. Então, não é forçado. No sentido, exemplo, sei lá, você vê o sabre do Kylo Ren e aquilo desenvolve um interesse na gente em querer ler um quadrinho ou um livro ou que explique o porquê que ele é daquela forma. É uma questão no sentido que, ah, não, vamos fazer porque... A gente vende. Não, é muito natural no sentido da gente assistir aquilo e se interessar. E muitas dessas coisas já existem, né? Não é que é desenvolvido porque, ah não, o sabre do Kylo Ren, ele fez sucesso, então vamos criar uma HQ pra explicar isso. Não, às vezes já tem numa obra que foi feita antes, então. Isso é muito foda, isso é muito foda.
Já tinha no universo expandido. É, a mesma questão que aparece a Rey lá, tipo, eu acho meio jogado porque eu acho que quando tem pontos centrais no universo dos filmes de Star Wars que você não pode puxar de outro lugar. Então eu não gosto quando a Rey salva lá o bicho naquele momento do episódio 9, mesmo que isso já tinha sido apresentado antes no universo expandido. Mas eu acho meio nada a ver, porque não é todo mundo que consome o universo expandido. Pra mim, Star Wars, o que eles vão fazer é algo que eles já fazem, só que atraindo mais público. Não tem como discutir. Você atrai muito mais público em uma série do Disney Plus do que você vai atrair pra... assistir, para ler uma HQ, para ler um livro, muitas dessas publicações aí nem tem em muitos países, sabe? Tipo, nos Estados Unidos eu acho que é mais normal, né? Tem muito livro de Star Wars que é tipo best-seller do New York Times e coisa do tipo, mas acaba não chegando no resto do mundo. Então o que eles vão fazer é justamente o que eles já fazem com os livros e HQs, eles vão fazer com série que vai atrair mais público. Vão manter os livros e as HQs? Vão. Mas ainda assim eles vão expandir esse universo de uma forma diferente, até, vamos ser bem sinceros, até eles terem boas ideias novas para criar uma possível sequência, uma possível nova trilogia. Porque Star Wars entendeu muito bem que, no momento, é muito melhor eles trabalharem com essas séries, com esses personagens diferentes, porque ninguém tá querendo saber no momento de Rey, ninguém tá querendo saber dos personagens da nova trilogia. Então é uma forma de falar, olha galera, vocês não vão ficar sem Star Wars, tem muita coisa legal aqui. E aí a gente pensa um pouquinho o que a gente vai fazer, se vai ser uma nova trilogia, se a gente vai dar sequência no filme do Taika Waititi, se a gente vai dar alguma coisa pro Ryan Johnson fazer. Mas enquanto isso, ó, tem coisa aqui pra vocês.
É, eu acho que o primeiro passo era eles mostrar, tipo, ó, Star Wars não é só Skywalker, tá? Sim. Tipo, isso daí eles conseguiram. E eles chegaram num nível que realmente eles não precisam explicar cada pequena coisa que aparece num filme, porque se alguém quiser realmente a explicação, já sabe que vai ter em algum lugar. Então, eu acho que é isso também que a Marvel tá tentando fazer com as séries. Vamos explicando coisinhas pequenas nas séries, a hora que chegar o filme, você cita. Se alguém quiser, vai ter uma explicação dessa em alguma das séries. Se não tiver, vai ter referência de quadrinho, porque aí são universos diferentes. Mas vai ter alguma referência ao que aconteceu. Eu acho que até nisso a Marvel tá meio que tentando construir um background aí pra meio que replicar o que Star Wars já faz de uma forma maravilhosa. Você falou do sabre do Kylo Ren, da Rey ter curado. Isso aí tudo, se você for procurar no gore de Star Wars, você vai achar. Ah, aqui, o sabre dele é desse jeito por causa disso. Como a Marvel tá conseguindo, Star Wars já consegue, tá todo mundo querendo replicar, e aí que tá o problema. Filme de The Walking Dead, se não sair na TV, ninguém vai no cinema pra assistir. Pô, não sei, a série não conseguiu segurar o público, imagina um filme.
A Warner também tá com essa proposta pra DC, né? O que a Warner tá querendo, planejando, pelo menos pelo que eu vi, eu acho que se parece um pouco mais com o que Star Wars faz do que no caso da Marvel. Acho que eles vão, tipo, ah, fizemos um filme do Batman, vamos fazer uma série de Gotham, sabe?
Que é horrível, inclusive.
Personagens que estão naquele universo. Não, foi na série que eles vão fazer.
Ah, não, é que já existe uma série horrível.
Então, Gotham assim, PD.
Não, mas eu não tô falando da CW, eu tô falando das séries que vão ser feitas agora pra se interligar mesmo no...
Maluco, eu vejo CW, eu já faço uma cara. Quando não, CW não. Produção da CW, eu já dou uma entortada, porque eu não entendo, velho, qual que é o problema? Por que que não faz um negócio mais caprichadinho?
As meninas superpoderosas, isso é legal, vai.
As imagens que saíram...
Não, mas... Não, então, velho, CW, você vê, você já sabe que é galhofa, tem uns uniformes que você olha, os caras botaram o Lex Luthor lá no Rio de Janeiro e apareceu São Paulo embaixo, tem que falar que, mano, é um descuidado, mano, faz alguma coisa aí porque a gente tem que ganhar dinheiro, Beleza, pega os personagens da DC e bota aí. E ninguém tá nem aí pra nada. Os trajes são péssimos, figurino horroroso. Então, mano, eu escuto CW. Agora vendo que Titãs passou pra HBO Max, que algumas outras séries foram resgatadas pela HBO Max e algumas da CW foram canceladas, aí já dá um pouco um alívio, porque HBO Max é HBO, né? Tem mais, então, pelo menos, orçamento e cuidado.
Mais ou menos, né? Na real não é, né? É o Warner. É aquela confusão que, que todo mundo tem por causa do nome horrível. É o streaming da Warner, é basicamente isso, HBO Max. Mas a ideia é mesmo fazer essa divisão entre o que é CW e o que é o universo interligado do cinema com a televisão. Vamos ver se vai funcionar. Eles não conseguiram fazer o universo do cinema funcionar. Vamos ver se eles conseguem fazer os dois funcionarem agora. Igual eles já anunciaram série também, né, do Esquadrão Suicida.
É, eles estão fazendo a série do Peacemaker lá, Game of Thrones também, tem um monte de coisa já. O Martin assinou um contrato para mais 5 anos de conteúdo exclusivo. Então, o HBO Max vai juntar o Warner e o HBO e vai fazer um monte de coisa.
É importante a gente destacar também que a gente tá num período em que as séries elas estão com um poder muito forte, assim. E não só por conta de pandemia nem nada. Obviamente a pandemia ela ajuda porque a gente tá mais em casa. Mas até numa questão de mercado, acredito eu, porque série acaba consequentemente sendo mais barata, prende o público por mais tempo.
Você falou exatamente o que eu ia falar.
Exato. Então, existe essa vantagem em um olhar de estúdio em fazer série por conta disso, né? Você prende mais o público por mais tempo e você gasta menos, então...
Vamos dar um exemplo só pra quem tá escutando entender, Gui. Você pegar uma série da Marvel, que é uma série de grande orçamento comparado com a televisão, assim, quando falam, é muito bom o que estão fazendo pra TV, eu discordo um pouco porque eu acho que eles estão tendo quase um orçamento de cinema. Mas ainda assim, você faz uma série de 10 episódios e você gasta um pouco menos que um filme. Na verdade, às vezes, bem menos que um filme. E você consegue prender as pessoas por 10 semanas.
Exato. Lançando
um episódio por semana. Enquanto se você for fazer para o HBO Max, igual a Netflix faz, de lançar, tá querendo lançar um filme por semana esse ano e tal, você tem que investir o dinheiro de um filme a cada semana. Na série, você investe um dinheiro de um filme em 10, às vezes 20 semanas que dá duas séries.
Então, por a gente viver nesse período e pelas séries estarem muito fortes, é uma tendência que é muito grande da gente ver essas transformações. No caso, algumas obras acabam fazendo o contrário porque compensa mais. Então, por exemplo, Deuses Americanos, que possivelmente que vai ganhar um filme pra terminar a sua história, aí, no caso, é por tempo de produção também, né? Compensa mais você fazer um filme, porque você tem menos tempo, do que você fazer uma série, e já que é pra terminar, então vamos fazer o mais rápido possível.
E nesse caso, é um filme que mais parece um episódio longo, né? Tipo, o orçamento não é muito grande. Tipo, você pega El Camino, por exemplo, de Breaking Bad. É um episódio de quase 2 horas de Breaking Bad. Então, o orçamento é muito menor. Não foi gasto muita coisa no El Camino. É diferente de um filme que você vai estrear no cinema, de um grande blockbuster e tal. Então, eu acho que até por isso compensa, nesses casos, fazer esse processo inverso.
Eu acho assim também. O bom do streaming e tudo mais é que a gente pode conhecer mais de personagens e histórias que a gente nem sabia que queria. Mas que é aquele negócio. É divertido pro momento ali a gente vai assistir. Só que a Netflix, inclusive, está se rendendo a esse formato de um episódio por semana para as grandes produções. Então, provavelmente, a próxima temporada de Stranger Things já vai ser assim. Essa semana começou a sair essas notícias aí, e muito provável que seja assim. A próxima temporada de The Witcher não vai ser, eu acho que ainda está muito próximo. Vai ser lançada ainda esse ano, então eu acredito que a partir do ano que vem eles comecem a fazer isso.
Mas eu vou te falar que eu não acho que funciona na Netflix, porque a Netflix ela tem muito conteúdo já. A Netflix, ela tem mais de uma... Ela tem uma série ou um filme pra cada semana. Então, eu acho que você a Netflix não tem problema de, tipo, faltar... A Disney, vamos ser sinceros, a Disney e o HBO, quando chegar e ficar mais forte e tal, tem, tipo, uma quantidade pequena de conteúdo. É conteúdo, assim, pra você lançar um episódio da série por semana, estrear um filme infantil e mais um negocinho. A Netflix, ela tem muito conteúdo comprado, a maioria não é produzido pela Netflix. Então, eu não vejo muito sentido na Netflix fazer isso, sinceramente.
Pra Stranger Things, principalmente, eles querem fazer pra deixar a série movimentada e falada ao longo das semanas. Que é o que aconteceu com WandaVision, que é o que aconteceu com Mandalorian, por exemplo. Você pega o primeiro episódio da segunda temporada, que é o do xerife. Se a série saísse total em uma semana, ninguém ia falar dele. Iam falar da Ahsoka e talvez iam falar da Bo-Katã e iam falar muito do Luke, porque saiu tudo de uma vez.
Exato.
Então, as pessoas, elas fazem mais teorias, elas divulgam mais a série, discutindo e tudo mais, e aí acaba deixando o resto curioso, principalmente em Twitter, Instagram, que é onde movimenta toda essa conversa. Se você lança uma temporada e 2 anos depois você lança outra, ela vai durar ali uma semana de discussão, vai acabar, vai ter gente que não vai mutar as palavras porque ainda não assistiu tudo, aí quando tiver assistido já não vão estar mais falando. Então eu acho que por conta disso a Netflix pode fazer com essas séries, principalmente Stranger Things, cabe essa discussão de teoria e tudo mais.
Então, o meu medo com a Netflix é acontecer o que aconteceu com The Boys na segunda temporada, que aí depois o público se acostumou e tal, meio que aceitou esse formato. O Disney Plus e o HBO Max já vão chegar nesse formato. A Netflix, ela acostumou o público dela à maratona. A Netflix se vende pelo maratonar. Então, eu acho que pode ter um backlash muito grande se isso acontecer. Pelo menos no começo, nas primeiras tentativas. Se você lança Stranger Things direto assim, eu acho que boa parte do
público. Eu acho que com Stranger Things é muito arriscado, ainda mais porque vai ser, sei lá, a quarta temporada. Agora, sei lá, um Sandman da vida, que é uma série nova e que você precisa da atenção do público para aquilo se fortalecer, aí eu vejo mais sentido.
Eu também.
Então, e eles estão meio que fazendo isso de um jeito mais sutil, que é liberando uma temporada em 2 partes, né? Então você tem, tipo, Lupin. Saiu a primeira parte da primeira temporada e aí 4 meses depois, 5... Vai sair a segunda parte.
É questão de contrato. É contrato igual, tipo, da Netflix, da série já ter sido lançada em outro lugar, a Netflix comprar e aí lançar desse jeito, igual aconteceu com a Casa de Papel. Ou série tipo Expresso da Manhã, que é da TNT nos Estados Unidos, a Netflix compra para distribuir em outros países, e aí o lançamento é igual nos Estados Unidos, um episódio por semana. Então aí acho que é questão de contrato quando a Netflix compra as séries, ou o direito de distribuição das séries de outros estúdios, outras distribuidoras. Ela nunca fez esse tipo de coisa. A mesma coisa aconteceu com a série do Michael Jordan, a mesma coisa acontece com série da BBC, com série Netflix mesmo, sempre pensada pela Netflix, isso nunca aconteceu.
Eles estão meio que ensaiando, essa seria até uma possibilidade, né? Não deixar, porque assim, a galera da Netflix que vai ver coisa da Marvel, o que eu mais vi foi a gente reclamando de The Boys, da série da Marvel, de Star Wars, de que lança um por semana. Mas isso é o que você falou, é o público da Netflix. Tá acostumado a ver tudo de uma vez. Uhum. Só que essa mudança de distribuição é o que tá pedindo, porque realmente se fala muito mais de WandaVision por muito mais tempo do que se fala de Stranger Things, porque você viu tudo e vai discutir uma semana. Então essa estratégia aí que eles fazem forçadamente por contrato, de lançar partes, seria também uma outra coisa que poderia funcionar. Porque você entrega 5 episódios de Stranger Things, não mata a história inteira, você tem mais 5 gravados e você segura por 3 meses aí. Quando estiver esgotando as discussões, você começa a soltar trailer, começa a soltar não sei o quê, e aí volta de novo, e aí tem mais 5, aí acaba, sabe? Então eu acho que isso daí seria o meio termo da Netflix para ela conseguir manter as coisas faladas pelo tempo que ela precisa, sem deixar os assinantes nervosos e irritados, porque o pessoal da Netflix realmente está acostumado a ter tudo de uma vez.
Vou discordar de você de novo.
Já deixa seu currículo lá na Netflix depois dessa estratégia.
Eu vou discordar de você de novo, Marques. Eu acho que também não funcionaria, porque assim, eu acho até que o episódio semanal funciona melhor. Uma coisa é você fazer isso com a primeira temporada de Lupin, que é uma série desconhecida. Você fazer com a primeira temporada de La Casa de Papel, que é um negócio desconhecido. Ah, mas as outras temporadas de La Casa de Papel fizeram também? Sim, porque a primeira tinha feito e ali funcionou. O público começou a aceitar esse negócio de cortar no meio a temporada. Mas se você pega Stranger Things e você encerra uma parte que é meia temporada sem um final, eu acho que o público não ia aceitar isso também. Então, não sei, eu acho que não funcionaria também.
Mas é questão de acostumar, esse povo da Netflix é muito mimadinho, velho. Deixa eles gritar um pouquinho, quando lançar a segunda parte eles vão assistir do mesmo jeito, velho. Ficou lá xingando, falando um monte, mas acabaram o Mandalorian e surtaram no final. Então o povo reclama, mas assiste. Do jeito que eles quiserem lançar, eles vão assistir.
Mas o público tá pra isso,
É igual russo. É igual russo. Reclama da Disney, mas
exatamente.
Assiste tudo.
E, ó, uma coisa bizarra.
Mas aí eu faço muita coisa porque é minha profissão fazer, né? Assim, se não fosse minha profissão gravar semanalmente vídeos das séries da Marvel, eu provavelmente não estaria assistindo Falcão e o Soldado Invernal. Talvez assistisse quando acabasse a temporada, mais pra frente.
É, falou, você só falou uma série só. E o resto?
É, então.
Qual acha? O resto?
É, WandaVision, Mandalorian.
Falou, é. Não, Mandalorian é Star Wars. Mandalorian é outra...
Então tá, WandaVision.
WandaVision provavelmente eu ia deixar acumular uns episódios também. Não ia assistir semanalmente, não.
Ah, sei não. Você ia ver o Twitter lá, já ia ver tudo. É, o que eu acho incrível, por exemplo, é que também saiu uma... É, saiu uma lista semanal, né, de séries mais streamadas lá dos Estados Unidos. E Stranger Things tá em terceiro lugar até hoje, e tipo assim, não é, é acumulativo, é na semana. Então, Stranger Things continua sendo um fenômeno que tá em terceiro lugar. Tava em segundo, agora Falcão passou, porque é episódios semanais e tudo mais, mas eu queria entender como é que funciona isso. Então, justamente por isso também, pela série ficar em alta por esse tanto tempo e das pessoas assistindo, ninguém discute mais Stranger Things, mas as pessoas continuam assistindo. Eu acho que seria o lugar deles fazerem o teste, sabe? Porque é uma série que as pessoas não vão deixar de ver se tiver um episódio por semana. Vão reclamar, mas não vão deixar de ver. Tem que bater no peito e falar, o negócio é bom, eu vou fazer desse jeito aqui. E vocês assistem aí porque assiste, velho.
Falando desse negócio de episódio por semana, a gente vê como a Disney é bandida, né? Como ela rouba o nosso dinheiro mesmo, sem dó. A Disney, ela não produz nada. Ela tem um catálogo só de coisa que todo mundo já assistiu, tudo que tá lá. Ela produz uma série, um episódiozinho de série por semana, e a gente tá pagando uma grana naquele streaming, que tipo, não tem produção nova, não tem porra nenhuma lá, só tem coisa que é da Disney mesmo. Tipo, a Amazon não produz tanta coisa, mas coloca um monte de filme lá no catálogo dela, ainda que...
Não, e também porque é R$9,90 por mês aí também, não,
mesmo,
né?
Assim, a Amazon tipo... coloca muito mais coisa, o catálogo da Amazon é muito maior do... Sim. Que o da Netflix, tem muito mais coisa de qualidade. Então a Disney, ela rouba o dinheiro da gente, e a gente dá o dinheiro pra ela, com um sorriso no rosto ainda.
Não, e aí a gente paga por mês, e aí eles vão lançar um filme da hora e cobra mais. E o que, que a gente faz? No caso, a gente não compra, mas a gente que compra, então funciona mesmo
assim. Não, mas isso é real, porque assim, eu só abro o Disney Plus pra ver o episódio de Falcão e o Soldado Invernal a semana inteira.
Só?
E eu...
só. Não, é bizarro isso, porque eu sou o louco dos catálogos pra ver o que estreou. Agora eu descobri um aplicativo que aparece o que estreia por dia e tal aí, não preciso ficar entrando. Mas antes entrava direto no catálogo da Netflix pra ver o que tinha entrado, pra ver o que tinha entrado na Amazon, pra ver o que tinha entrado no Telecine Play. Tava sempre vendo. O Disney Plus, eu não abri nenhuma... Eu abri o Disney Plus a primeira vez, montei minha lista, e depois disso, eu só abro quando lança episódio novo de série. Só.
É isso mesmo, eles não estão nem aí, eles nem disfarçam, velho. Isso que o Pim falou é verdade, eu acho que eu até vou pagar pra assistir Viúva Negra. Eu tô inconformado, mas...
É a sua cara, meu.
Só pra dar dinheiro pra Marvel.
É, só pra ajudar eles a... Lógico. Continuar fazendo, porque eles precisam, sabe?
É, eles estão precisando muito.
É verdade.
Se eu assistir sem pagar pelo streaming, eles vão quebrar. Coitado.
Kevin Feige vai abrir uma vaquinha daqui a pouco.
Coitado do Kevin Feige se a gente não assistir Viúva Negra pagando. Mas eu vou pagar, viu, Disney? Fica tranquilo, é que eu sou... falo nada.
Eu sou otário, pode falar.
Dá a tapa na minha cara, Disney, vai.